Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a doutora Caroline Boas Velasco, ela é diretora de desenvolvimento da Univel, a Univel que está prestes a completar 29 anos. Então, foi criada em 1995, a Univel iniciou suas atividades acadêmicas em 1996, com a denominação Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel e nome fantasia União Educacional de Cascavel, quando oferecia 4 cursos de graduação, Direito à Administração, Processamento de Dados e Economia. E esse ano, no mês que vem, completa 29 anos, são quase 3 décadas em Cascavel e é pioneira entre as instituições privadas aqui no nosso município. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses 29 anos, quase 29 anos. Caroline, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço aí pelo convite de falar dessa instituição que a gente acompanha há tantos anos. Eu já estou aqui trabalhando há quase 20. Então, vi, né, esse crescimento, esse empoderamento que a Univel foi tendo na cidade, a formação de tantos alunos, né, a mudança de vida. Pessoas que entraram alunos e saem profissionais e conseguem realmente transformar a realidade onde elas vivem. Então, é uma imensa satisfação poder falar da Univel, poder falar sobre esse crescimento e falar sobre educação também, né, que é uma das paixões que eu tenho aí profissionais, né, e que eu gosto sempre de estar discutindo.
Desde pequenininha?
Eu sempre fui extremamente estudiosa, eu sempre gostei de estudar, isso é meu até hoje, né? Daí fiz 3 graduações, fiz 4 pós-graduações, mestrado, doutorado, e eu sei que a gente nunca para, né? Então, faz parte mesmo de um pouco da minha personalidade, gosto de estudar, sempre estou estudando, e isso desde pequena, né? Fazia vários cursos, e a gente percebe realmente que faz um pouco parte da própria formação, né? Estando sempre inserida dentro de escola, minha mãe era professora, né? Meu pai também trabalhava com educação, então isso acaba sendo valorizado na família, a gente acaba sempre olhando para a educação com muito amor, né? E com uma possibilidade realmente de transformação da vida, né?
O Ademar sempre nos acompanhando, muita gente parabenizando aqui a Univel, não é? E a Ronilce também, parabéns, a Silvana, estudei na Univel. Agora, esse período de quase 30 anos, a primeira década, a segunda década, foram períodos de muita evolução, né? Acompanhando as tecnologias, investindo em professores, na qualidade, por isso que chegou aonde está, não é? É a segunda melhor do Paraná.
Sem dúvida, nós temos o segundo maior IGC, que é o Índice Geral de Cursos, um indicador importante que o MEC divulga, né? Nós estamos em segundo lugar, o primeiro lugar é de Curitiba. Então, é fruto de muito trabalho, né? A gente sabe o quanto isso acaba refletindo nos indicadores do MEC e nos indicadores de qualidade do ensino superior. Então, esse trabalho diário dos professores, da equipe pedagógica, da direção, vai refletir documentos, né? E também provões, ENAD, que o MEC faz. E todas essas notas formam índices e o MEC acaba, então, divulgando esses rankings, né, que acabam colocando a Univel aí como o segundo IGC do Paraná, como segundo melhor centro universitário do Paraná. Então, a gente fica muito feliz, né, e sabe que isso é fruto de muito trabalho. A Univel, ela nasceu, inicialmente, muito forte nas áreas de gestão, né, nas áreas de negócio. Por muitos anos, a gente ficou ali nas áreas de negócio. E, de 2016, 2017 para cá, nós começamos a entrar muito fortemente nas áreas da saúde e nas engenharias. Uhum. Né? Então, a Univel ela tem, por muitos anos, alguns cursos das áreas de gestão, de negócios, de relacionamento interpessoal, pessoas, administração, direito, área de negócios. E depois, a partir do momento onde a gente estava muito estruturado com isso, a gente percebeu que a gente estava pronto também para expandir isso. Então, já há quase 10 anos aí, a gente vem entrando, então, nas áreas engenharia, saúde, para ir com um portfólio mais completo atender a população aqui de Cascavel e da nossa região.
Gabriel também participando aqui conosco, parabéns ao Univel, curso de Direito bastante reconhecido, muitos outros cursos, falta o de Medicina, por que o Univel não tem Medicina?
Então, estamos no caminho, Medicina é um desejo antigo da instituição, né? A questão é que Medicina, existe algumas legislações federais que regulam a abertura de novos cursos, então não depende só da Univel. É claro que a Univel tem esse desejo, né? Estamos nesse caminho, mas não depende só da instituição. O curso de medicina, ele é um pouco diferente à abertura dos outros, porque ele depende de algumas legislações e também de alguns cálculos referentes ao número de médicos, número de vagas SUS, que não depende exclusivamente da instituição. Mas é claro, a gente pretende isso, a gente sabe desse desejo da população de Cascavel para que Cascavel tenha mais um curso de medicina na Univel. E no que depender da gente, a gente também está fazendo para que isso aconteça. Mas, infelizmente, não é só a Univel querer, é também toda uma regulamentação federal que possa permitir a abertura de novos cursos, que aí é uma legislação geral, né, para todo o Brasil.
Hoje são quantos cursos mesmo de graduação?
Nós temos 32 cursos entre graduação presencial e EAD, e também temos um rol já muito extenso de cursos de pós-graduação, né? Uhum. E temos também o mestrado,
mestrado,
né? O mestrado
também
próprio. A Univel já fez mestrados interinstitucionais em parceria com outras instituições. Então, a gente já teve mestrados aqui dentro da Univel em parceria com a Universidade Federal do Paraná, em parceria com a PUC de Curitiba. Então, já veio professores daqui dar aula de mestrado e de doutorado dentro da Univel. Mas desde 2021, já estamos aí no terceiro ano, a Univel decidiu abrir o próprio mestrado. Então, nós temos hoje um mestrado na área de tecnologia e inovação em direito, né? Um mestrado em direito que trabalha bastante essa área de tecnologia e inovação. É um mestrado, ele é interdisciplinar, né? Ele trabalha várias áreas. Então, hoje a gente tem, digamos, todas as titulações aqui, desde a graduação presencial, da graduação EAD, né? A gente tem também uma graduação híbrida, onde o aluno consegue fazer boa parte dos estudos de casa, mas vir uma ou duas vezes por semana para a faculdade, para fazer as práticas, os laboratórios. Inclusive, nós estamos abrindo aí novos cursos, a gente pode falar deles logo. Uhum. E também temos, então, a graduação lato sensu, né, que é a especialização, e a graduação stricto sensu, que é o mestrado. Então, hoje a gente já é uma instituição completa, né, com os três níveis aí de ensino superior.
E os novos cursos?
Então, estamos chegando aí com farmácia, né, numa graduação híbrida, é um curso que a gente ainda não tinha. Então, a gente já tem um leque muito grande nos cursos da área da saúde. A gente tem odonto, psicologia, fisioterapia, biomedicina, uma série de cursos bastante importantes na área da saúde para nós, enfermagem, psicologia, mas a gente sentia falta também e vinha uma demanda aí bastante significativa por farmácia. Então, a partir desse ano, a gente já está ofertando farmácia. Farmácia vem numa modalidade híbrida, onde o aluno realmente ele pode ter mais flexibilidade de estudar bastante em casa, através, né, das aulas online. Vão ter aulas de forma remota, mas vir para a faculdade de uma a duas vezes por semana para fazer as práticas nos laboratórios, para fazer as testagens, os experimentos, né? Ter contato aí com as substâncias químicas que vão ajudar a compreender aos laboratórios de anatomia, fisiologia, né? A Univel hoje tem quase 80 laboratórios aqui dentro, né? A gente fez um levantamento no final do ano e deu 78 laboratórios. Então, é um número de laboratórios muito incrível para que o aluno faça as vivências práticas aqui dentro, né? Isso envolvendo todos os cursos. Então, o aluno de farmácia pode vir e dentro da área da saúde, essa é a nossa novidade. Também temos algumas novidades aí nas engenharias. Teremos aí, enquanto graduação híbrida também, engenharia elétrica, engenharia de produção e engenharia de software, né? São três engenharias onde a gente tem também acompanhando essa tendência aí dos cursos híbridos, onde o aluno, então, vai e faz a maior parte das disciplinas de forma remota, em casa, né, através de aulas gravadas e aulas ao vivo, onde ele pode, então, estar conversando através do computador ou assistindo às aulas através de exercícios e fazendo lá. E ele vem de uma a duas vezes por semana, vai depender do curso, presencialmente na faculdade. Daí, para ter o acompanhamento do professor com os laboratórios e as práticas e os experimentos aqui, e daí pode ter um pouco mais de flexibilidade, né? Isso pode abarcar aí outras pessoas que às vezes têm mais facilidade de estudar em casa, no seu próprio horário, com menos horários fixos de forma presencial. Esses são os cursos híbridos.
E aqui os ouvintes nos ajudam a fazer a entrevista. Eles também perguntam, né?
Claro.
Caraca, você já participou outras vezes. O Luiz Cláudio diz aqui, parabéns à Univel, que valoriza a carreira profissional, acredita no aluno, investe no aluno. Ele faz referência aqui à qualidade dos professores e valoriza a família. Vocês valorizam bastante a família, é isso?
O que, sim, que ele quer dizer aqui? Eu sei o que ele quis dizer aqui. A Univel, ela é uma instituição onde o aluno aqui não é um número, né? Nós temos um lado muito, de forma muito cidadã, de forma muito humana na instituição. Então, os nossos professores, os nossos coordenadores e toda a nossa equipe, ela não vê o aluno simplesmente como, um aluno qualquer. Ela vai tentar entender a real situação daquele aluno, seja pedagógica, seja também psicológica e seja também financeira. Então, assim, o aluno não pode pagar, vamos sentar no setor, vamos tentar entender qual é a sua realidade. Não é simplesmente aqui, não, então você não vai estudar aqui. Então, eu sei que realmente muitos alunos amam essa história da instituição, porque a instituição se preocupa com a pessoa que está aqui, e não só com um número de aluno a mais. Apesar de serem 6 mil alunos que a gente tem atualmente, cada aluno tem uma história, e a instituição valoriza essa história e busca ajudar realmente que cada aluno conquiste o seu sonho, né, do ensino superior, baseado na sua trajetória, respeitando isso, buscando encontrar soluções para que a gente consiga fazer o aluno concluir o curso aqui.
Reginaldo, estou esperando chegar o curso de medicina para minha filha estudar.
Olha, que legal. Aqui, tá. Nós esperando também, Reginaldo.
Tem mais uma perguntinha aqui do Rafael. A Amanda, para onde caminha a educação? Algumas profissões deixam de existir, outras chegam. Ela quer. Bom, o texto é um pouco longo, ela fala sobre a estrutura física, vai permanecer. Vai chegar um momento que vai mudar tudo?
Não, o que a gente sabe é o quê? Os cursos e as profissões estão mudando. Isso a gente não tem dúvida, né? Saiu recentemente uma pesquisa a nível mundial na área da educação, dizendo que 25% das profissões que as crianças de hoje vão exercer ainda não são conhecidas. E a gente sabe disso, né? Então, por exemplo, quando a gente pega e vai falar sobre um youtuber, ou falar sobre uma pessoa que é um divulgador social, que trabalha uma parceria de uma marca dentro das redes sociais, a gente não falava dessas profissões há 10 anos atrás. Né? A gente não conhecia essas profissões. Hoje a gente pergunta para boa parte das crianças numa pré-adolescência, elas querem ser youtuber. Antigamente todos respondiam que era advogado, médico, aquelas profissões mais conhecidas. Então a gente sabe que boa parte das profissões tem mudado realmente, mas a educação, ela precisa estar sempre olhando para algumas coisas que nunca vão mudar. Então, por exemplo, nós sempre teremos que ter a capacitação e o aprendizado sobre questões de comunicação, questões de habilidades interpessoais, além das questões técnicas de cada profissão. Então, quem é analista de sistema vai precisar saber mexer na programação de computador. Quem é engenheiro vai precisar saber calcular peso, medidas, comprimento, etc. Quem é arquiteto vai precisar ter noção sobre espaços e assim por diante. Quem é da saúde vai precisar saber alguns assuntos técnicos sobre o corpo humano. Porém, algumas coisas nunca mudam. E aí a educação, ela vai ter realmente que olhar para essas habilidades interpessoais de forma mais ativa nos cursos de graduação. Então, por exemplo, a gente tem muitas disciplinas que vão trabalhar comunicação, empatia, negociação, gestão de conflitos, a forma como muitas vezes a língua estrangeira está sendo inserida em algumas profissões, porque com a globalização a gente atinge aí o mundo, né? Então, os cursos, eles também têm se adaptado. Hoje a gente tem disciplinas aqui na Univel que chamam-se comunicação e conexões humanas. A gente tem disciplinas que vão trabalhar gerenciamento de conflitos, porque independente qual é a profissão, o profissional vai precisar ter essas habilidades interpessoais para trabalhar com o outro. E isso nunca vai mudar. Seja trabalhando pelo computador, seja trabalhando no hospital ou dentro da empresa. Algumas habilidades nunca vão mudar e são habilidades que a gente precisa aprender, que a gente não nasce sabendo, elas não são naturais. Então, a educação, sim, ela está mudando, a gente vê essa mudança de perfil, mas, ao mesmo tempo, os currículos também estão mudando, né? Aqui na Univel, a gente tem aí praticamente a cada 2-3 anos mudanças significativas da estrutura curricular dos cursos, para que a gente possa acompanhar esse mercado. Então, a Univel também não está parada, a gente também não pode se usar do mesmo currículo para aprender de 10 anos atrás, no mesmo curso, porque tudo muda.
Edilson, meu filho fez curso de Direito, passou logo de cara do exame da Ordem. Passou logo de cara.
Que orgulho, logo primeiro, né?
Ele fala com enchendo aqui, que dá pra sentir. Rafael, tem orgulho, olha, falando em orgulho, tem muito orgulho de ter estudado na Univel. Tem aqui mais uma pergunta. Janice, também estudei na Univel, parabéns. Como passa rápido o tempo? Passa muito rápido, né, Carol?
Muito rápido.
A Rosimar também parabenizando, o Kleber, as perguntas não param de chegar e a Carol, a doutora Carol, responde por conta e risco, né, Carol? Tem aqui uma pergunta, bom dia, meu filho, faz nutrição na Univel, faculdade muito boa, excelente, só não concordo em pagar a mensalidade em janeiro no período de férias.
Mas vamos falar sobre isso, o que acontece? O valor da mensalidade, ele não é mensal, ele é um valor anual dividido em 12 vezes, porque normalmente a gente trabalha em 12 meses. Então, não é que o aluno só paga no mês que tem aula. A mensalidade, ela é um valor total daquele ano e se divide aquele valor em 12 vezes. Então, por isso que às vezes, ah, tem que pagar janeiro, mas a gente está de férias. Mas não é que a gente paga a mensalidade para ter aula, a gente paga um valor anual dividido em 12 vezes para facilitar e diluir o pagamento ao longo do ano, né? Então, é sempre o valor bruto. Então, às vezes essa pergunta vem, mas por que a gente tem que pagar se não tem aula? Porque realmente o valor anual, ele é dividido em 12 meses para diluir esse valor ao longo do ano, né?
E outras faculdades também fazem assim, e as escolas particulares, não é?
Todos. Quem trabalha com educação, é, e quem trabalha assim, com prestação de serviço, muitas vezes a gente vai lá e compra uma geladeira e paga em 12 vezes, né? Compra o celular, paga em 24 vezes. Às vezes o celular estraga antes e a gente continua pagando. Por quê? Porque é realmente aquele valor total dividido na parcelas para diluir aquele valor ao longo do ano, né?
O Elias, parabéns à Univel, parabéns ao Renato Silva. Não esqueçam de falar do Renato Silva. Olha o Elias, nós não falamos do Renato Silva?
Renato Silva é o nosso grande gestor, né? Ele está sempre aqui conosco. Ontem aqui a gente teve uma reunião aí também de volta aos trabalhos, né, da instituição, com ótimas ideias, um idealizador aí desse projeto que é a Univel, né? Um grande lutador para trazer o ensino superior para Cascavel, tendo em vista que a Univel foi a primeira faculdade particular de Cascavel, e ele conta essa história, né, para todos que trabalham aqui e para todos que o conhecem, como uma grande luta, né? Ele, enquanto empresário visionário que é, olhou para Cascavel quase 30 anos atrás, via as suas famílias deixarem os filhos irem para fora da cidade, esse sofrimento muitas vezes de pessoas tão jovens, né, tendo que se afastar da sua família para estudar, e foi em busca lá, junto ao Ministério da Educação, de abrir uma faculdade privada dentro de Cascavel, tendo em vista que naquele momento a gente só tinha a Unioeste, que não era nem Unioeste ainda, era Fecivel, né, uma instituição muito pequena, que abarcava ainda um pequeno número de alunos. Então, a grande maioria que tinha que fazer ensino superior tinha que ir embora da cidade. E ele lá foi em busca dessa conquista por muito tempo, né? Foi em conjunto aí do professor Newton e de alguns outros professores que fizeram parte aí da construção da instituição, junto com os seus sócios aí na época, e lutaram para trazer essa instituição e fundar a Univel, então, que é a primeira faculdade privada da cidade, né? E com muita busca para melhorar a qualidade de vida das pessoas de Cascavel. Então, o seu Renato é alguém que ainda está conosco, né, no dia a dia, muitas vezes fazem reuniões aí de forma mais espaçadas, né? Hoje ele não está mais na atuação diária aqui, porque os seus compromissos são muitos, né? Hoje ele olha para Cascavel enquanto vice-prefeito também, e a gente vê que o dia a dia dele é trabalhar por Cascavel, mas muitas vezes ele ainda volta aqui e dá os direcionamentos, os pilares centrais para a faculdade continuar crescendo com todo o sucesso que ainda tem, né? Então, a gente é muito grato a ele e tem certeza aí que ele vai continuar fazendo o que ele faz pela Univel de forma muito mais intensa do que ele faz por Cascavel também.
Muitas mensagens aqui com as palminhas, porque nós estamos falando do aniversário da Univel, completa no mês que vem. Gilberto, tenho muito orgulho também de ter estudado no Univel, parabéns. Quem mais está aqui? O Serginho, parabéns ao Univel. O Claudemir já deu aqui, o rapaz lá da mensalidade em janeiro. Ok, entendido, e deu um positivinho.
Olha, coisa
entendeu,
boa.
Né? Quem mais está aqui? O Carlinhos, parabéns. E para esse ano de 2024, vamos falar um pouquinho. Vem aí o ano letivo, começa em fevereiro, é isso?
Sim, as aulas começam aí no final de fevereiro. E aí a gente já tá tudo preparado, né? Já estamos deixando aí todos os planejamentos, os professores também estão retornando de férias, né, em breve, e já estão aí trabalhando, então, no planejamento de aulas, na organização do plano de ensino, inúmeras reuniões onde a gente, né, está trabalhando com os professores essa formação que eles têm. Então, a gente tem mais que um mês ainda de trabalho interno aqui para deixar o ano redondinho, né, planejar as aulas para que seja realmente extremamente frutíferas com relação ao processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, porque é isso que mais importa, né? Todo esse trabalho que a gente já está fazendo aqui antes, os professores já voltam aí mais que um mês antes, para que a satisfação desse aluno, né, que hoje está aí feliz, orgulhoso de estudar aqui, atuando profissionalmente de forma a conseguir resultados de boas buscas profissionais, seja o mais frutífero possível. Então, todo esse trabalho interno é para que o aluno nosso aí, a família, perceba o crescimento profissional de quem está aqui com a gente no dia a dia.